privada incompetente, como certamente também haverá gestão pública incompetente. Agora, há um aspecto que nós não nos demovemos desde 76 até ao dia de hoje. Primeiro deve ser o Estado a assegurar o direito à saúde e, supletivamente, recorrer aos privados caso o Estado não seja possível de o assegurar por si. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, antes também que a minha colega Joana Cordeiro faça o fim deste debate, para dizer aos Srs. Deputados do PAN, do Bloco, do PCP e do LIVRE que façam um exercício muito simples. Que se desloquem junto aos utentes dos concelhos de Vila Franca de Xira, de Loures e de Braga, que precisam e que precisavam e que têm precisado de recorrer aos hospitais locais. E é fazer a pergunta muito óbvia. Ainda há pouco tempo, num debate, também perguntei à líder parlamentar do PCP e não conseguiu responder. Perguntem-lhes se estavam melhor servidos antes, quando era PPP, ou à data de hoje, com os problemas todos que vieram quando passou. E a pergunta é óbvia, é uma questão de realidade. E foi aquilo que o seu deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, pediu para falar de realidade, e a realidade é esta. À data de hoje, estes três hospitais estão piores, o serviço é pior, as pessoas estão a sofrer mais. E relativamente aos autarcas de Loures, Vila Franca de Xira e de Odivelas, são de facto aqueles que é o público-alvo da intervenção que o Sr. Deputado do Partido Socialista fez. Eu sugiro-lhe, pegue nesta sua intervenção e vá explicar-lhes isto, porque eles vão-lhe dizer que está errado, porque a opinião deles é em linha com a Iniciativa Liberal, que devem voltar a PPPs. Porque aquilo que veio aqui dizer, que estão-se com os pés no chão, não, os senhores não estão com os pés no chão, estão sempre com os pés em cima do muro, como falou do equilíbrio. E olhe, vamos ler o que é que a história nos diz, é uma espécie do Humpty Dumpty, sabe o que é que lhe aconteceu quando estava em cima do muro e quando caiu. É isso que vos pode acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final deste debate, creio que não será demais reiterar que basta de irresponsabilidade. Enquanto a esquerda só quer Estado, mais Estado e mais Estado, a Iniciativa Liberal, pelo contrário, preocupa-se com as pessoas e quer mais saúde para todos e mais acesso atempado e de qualidade a cuidados de saúde. E por esse motivo temos vindo a manifestar-nos contra o fim das PPP na saúde e a exigir o seu regresso. E é preciso que o Governo se convença de uma vez por todas daquilo que temos vindo a defender. O Estado não tem de ser dono de todas as entidades que prestem serviços públicos. O papel do Estado deve ser definir prioridades financeiras e de políticas públicas para conseguir garantir mais acesso, a maior qualidade de serviço, ao mais baixo custo para os contribuintes. Assim como tem de saber negociar, com firmeza e transparência, em defesa do interesse das pessoas e não de si próprio. O Primeiro-Ministro devia ter a coragem, e já agora os deputados do Partido Socialista deveriam ter a coragem de explicar à população servida pelo Hospital Beatriz Ângelo em Loures que acabar com a PPP foi a melhor decisão. E deveriam fazer o mesmo em Braga ou em Vila Franca de Xira. E deveriam ter a coragem de perguntar a todas essas pessoas, e inclusivamente aos vossos autarcas nessas regiões, se agora estão mais satisfeitos. E as respostas seriam evidentes e a consequência só podia ser uma. O Primeiro-Ministro teria um pedido de desculpa para lhes apresentar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o SNS precisa de competência, de estratégia e de futuro. E a Iniciativa Liberal, ao contrário de muitos que quiseram hoje aqui fazer parecer, não quer acabar com o SNS. O que quer é um Sistema Nacional de Saúde coerente, equilibrado e transparente, onde o SNS, os privados, o setor social e os profissionais liberais existem em pé de igualdade, para que se assegure efetivamente e a todas as pessoas, sem exceção e não apenas àquelas que podem pagar uma alternativa, o acesso a cuidados de saúde com qualidade e segurança a tempo e horas. E é por isso que agendámos este debate e que trouxemos estas iniciativas à votação. E todas as bancadas terão amanhã a oportunidade de mostrar ao país de que lado estão. Se estão do lado das pessoas ou se são do lado do preconceito ideológico. E na Iniciativa Liberal nós não hesitamos, estamos do lado das pessoas. Obrigada.
Muito obrigado. Assim encerramos o ponto 3 da nossa ordem do dia E passamos ao ponto 4, que consiste na apreciação do projeto de resolução número 262 do PCP, pelo reforço da rede de equipamentos e serviços de apoio aos idosos e valorização das associações de reformados, pensionistas e idosos. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados. Começo por saudar nas galerias a presença de representantes do MURPI e da Inter-Reformados, que vieram acompanhar este debate e a apresentação desta proposta. O impacto da pandemia de Covid-19 deixou de forma particularmente nua e crua as deficiências das nossas políticas públicas para com reformados, pensionistas e idosos. As suas condições de vida foram enormemente penalizadas pelas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, num contexto em que eles foram as primeiras vítimas com uma morbi-mortalidade elevada, claramente associada às fragilidades e insuficiências do atual modelo de rede de equipamentos e serviços de apoio às suas necessidades específicas. Esta realidade é agora agravada pelo aumento de custo de vida. Some-se a tudo isto o estado de degradação do Serviço Nacional de Saúde, que por ausência de investimento em equipamento e em profissionais, contribui para o agravamento da pobreza e do empobrecimento. Em Portugal, é hoje ainda mais difícil que era antes envelhecer com dignidade. A situação epidemiológica de 20 e 21, para além das consequências imediatas na saúde dos reformados, pensionistas e idosos, foi responsável por fenómenos mais ou menos generalizados de ansiedade, tristeza, depressão, solidão e medo, que teve um pesado impacto no bem-estar destas pessoas. O contexto pós-pandémico condiciona, entre outros aspectos, a retoma dos hábitos de convívio social, de ocupação das atividades culturais, e de lazer nas associações de reformados e de outros centros de convívio e centros de dia. O PCP vem hoje aqui voltar a propor o reforço da rede de equipamentos e serviços sociais, recrutando mais trabalhadores, garantindo a todos eles melhores condições de trabalho, que entendemos ser um instrumento decisivo na melhoria de cuidados prestados à população idosa, quer a dependente, quer a autónoma, assistida pelos cuidados prestados pelas instituições, para além do reforço nas áreas da saúde e da ocupação saudável dos tempos livres. Uma rede que precisa da criação e desenvolvimento de equipamentos sociais de gestão pública, ainda que não dispense o aprofundamento do modelo de cooperação com as instituições de solidariedade social. Neste sentido, é fundamental que o Governo proceda à avaliação da implementação das medidas aprovadas na Resolução da Assembleia da República número 88 de 2018. Medidas que assumem particular importância num quadro em que também aqui a espiral do aumento do custo de vida tem impactado nos custos do funcionamento dos equipamentos e serviços de apoio da rede pública, criando evidentes dificuldades na sua gestão e na qualidade dos serviços prestados aos idosos que os frequentam. Os centros de dia e de convívios das associações de reformados, pensionistas e idosos confrontam-se hoje com dificuldades financeiras pelo insuficiente valor das verbas protocoladas pela Segurança Social, que se somam aos déficits anteriores resultantes do encerramento das instalações a que foram obrigadas nos longos períodos de confinamento. O envelhecimento com dignidade pressupõe a criação de condições socioeconómicas dignas e estas só se asseguram como a rede pública de equipamentos de apoio social. No âmbito desta, é imprescindível valorizar o papel específico das associações de reformados, pensionistas e idosos, que, tendo o estatuto IPSS, se integram no movimento associativo de reformados, bem como a rede das universidades séniores, que contribuem para uma participação ativa na defesa dos seus direitos à aprendizagem e às atividades culturais. Neste projeto de resolução, destacamos a necessidade de reforço da rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, alicerçada em 13 recomendações, que, entre outras, incluem a da criação de pelo menos 80 mil vagas em estruturas residenciais de apoio a idosos da rede pública até 2026, correspondendo à criação de 20 mil vagas por ano, com início no ano de 2023. A disponibilização e mobilização de equipamentos da Segurança Social que, não estando ocupados ou em funcionamento, possam ser convertidos em resposta pública no âmbito dos equipamentos sociais de apoio a idosos, a promoção das respostas de apoio domiciliário, seja de caráter público, seja na celebração dos acordos de cooperação, privilegiando as instituições que tenham esta resposta, uma linha de financiamento extraordinária de apoio às associações de reformados, pensionistas e idosos, designadamente os centros de dia e de convívio, e por último, ao propormos a necessária articulação das valências de apoio domiciliário, centros de vida e de dia, que permitam dar resposta às necessidades específicas dos idosos que reúnam as condições, afastamos a institucionalização em lar ou estrutura residencial para pessoas idosas. A autonomia e a dignidade da vida deve ser o objetivo primeiro de toda a política pública para todos e todas aquelas que chegam ao fim da sua vida laboral ativa e têm direito a desfrutar dos seus anos de reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por saudar o proponente deste debate, o PCP, por trazer até a nós o tema dos direitos dos cidadãos sénior. Direitos dos séniores são direitos humanos e a cidadania sénior no nosso país significa mais de 2 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no nosso país e com tendência crescente de envelhecimento. É uma parte da população à qual temos que garantir um acervo de direitos específicos também que partem dos nossos direitos constitucionais e que a eles se acrescentam. É nesse sentido que, inspirado nos princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, na recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre a promoção dos direitos humanos das pessoas mais velhas, também nas iniciativas pioneiras noutros países lusófonos, como por exemplo o Estatuto do Idoso no Brasil, que o LIVRE quer propor a esta Câmara a criação de uma Carta dos Direitos da Cidadania Sénior para o nosso país, que sejam inspirados nos princípios que a ONU então previu no documento que já citei, o princípio da independência, o princípio da participação, o princípio do cuidado e o princípio da realização pessoal, além do princípio da dignidade, evidentemente, e a eles acrescentando o direito ao envelhecimento e ao respeito, o direito à alimentação e à nutrição, o direito à saúde, o direito à educação, cultura, desporto e lazer, o direito a, enquanto os cidadãos sénior têm atividade profissional, que essa atividade profissional seja condizente com as suas condições mentais, habilidades cognitivas e as suas condições físicas, mas também que haja a obrigação por parte do Estado de criar programas de transição para a reforma, o direito à habitação, ao transporte e a um atendimento prioritário. Nós achamos que este é um princípio para uma discussão e gostaríamos muito que este projeto fosse acompanhado por todos os partidos, todos os grupos parlamentares, deputados únicos também aqui, certamente, nesta Câmara, no sentido de, na especialidade, podermos corrigir o que houver a corrigir, podermos acrescentar outros direitos. Numa altura em que um quarto da nossa população tem 65 anos ou mais, é a altura de consagrar no papel da lei dos direitos que a esta população pertencem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às intervenções, estando inscrita, a senhora deputada Paula Reis, do Grupo Parlamentar do PS, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, olhar para o futuro não deve ser replicar o passado. Esta é uma verdade absoluta quando queremos fazer intervenção social, quer no que diz respeito à afirmação de direitos, quer no que diz respeito à construção de medidas concretas. As soluções vêm, antes de mais, da avaliação e conhecimento da situação, para poder intervir acertadamente na multiplicidade de casos que afetam as condições de bem-estar, neste caso, dos idosos. A aposta do Governo Socialista tem ido, e bem, na senda deste procedimento, seguindo as orientações do Livro Verde para o Envelhecimento, promovido pela União Europeia e da Estratégia Europeia de Cuidados, que defende que devem ser dados os cuidados certos, na altura certa e no lugar certo a cada pessoa. Desde a infância à velhice, procurando que a ação transversal do Estado garanta direitos iguais a todos os cidadãos, independentemente da sua idade. A convocação de diferentes áreas de governação para dar resposta às necessidades da população idosa é uma realidade na atuação do Governo e do Estado português. Por exemplo, no mundo em que a sociedade se quer de respostas rápidas e eficazes, Uma população sénior que não tenha acesso a novas tecnologias ou não as saiba utilizar ficará com certeza em desvantagem. Por isso, a criação e financiamento de espaços